Mas por que dessa retificação e o que é que reza toda ela? O que é que implica, doutora? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, ouvintes. Nós tivemos, sim, uma recomendação do Ministério Público Núcleo de Santo Antônio da Platina, o GPátria, que muitos conhecem, acerca dessas alterações, né? E nos foi recomendado que fizéssemos essa retificação e, razão disso, nós acatamos e pedimos que a instituição Unifil, realizadora desse concurso, fizesse. E são, na verdade, como são regras facilitadoras do concurso, não há necessidade de prorrogação das datas iniciais. Sim. Então, ontem nós publicamos, a instituição Unifil também publicou na mesma data, né, essa nova retificação. E tá, é uma retificação bem simples, de fácil entendimento, mas que muitas pessoas têm nos procurado e, razão disso também, a gente está aqui para esclarecer.
Tá, o que é essa situação da taxa, né? Que vai ser a situação de devolução da taxa, essas coisas e tal, para esses cargos. O que é que aconteceu e qual é o posicionamento?
Tá, primeiramente, a primeira recomendação do GPátria foi o seguinte, que nós tínhamos três cargos que não tinham número de vagas, era somente cadastro reserva. Porque nós tínhamos uma lei autorizativa desse concurso, que ela foi passada em abril do ano passado, e nós recebemos uma recomendação em agosto, né? A recomendação do MP. A recomendação, na verdade, ela era antiga, de 2009, só que ela foi reforçada em agosto do ano passado, data posterior à lei autorizativa, onde tinha sido aberto somente com cadastro de reserva. E esses três cargos, que são eletricista de manutenção industrial, assistente social e comunicador social, não tinha vagas, ele tinha cadastro de reserva. Então, a recomendação nos disse assim, a doutora promotora, né, titular, né, do GPátria, nos explicou o seguinte, que nós tínhamos duas saídas aqui. Ou a gente abre vaga por projeto, por lei, desses três cargos, ou a gente cancela esses três cargos agora e abre um concurso posterior somente para esses três cargos. Então, nós optamos por abrir um concurso para esses três cargos posterior a esse concurso público.
Sim.
Porque ela nos disse assim, vocês podem fazer vários concursos pequenos, não tem problema, tá? Então, como a gente já teve um problema também com déficit de outros cargos que foram aparecendo durante o ano, que não estavam naquela lei autorizativa, então a gente achou melhor tomar esse caminho de cancelar esses três cargos agora e abrir outros concursos posteriormente.
Então essas pessoas que fizeram inscrição agora para esses cargos não vão fazer ou não vão participar?
Para esses cargos, não.
Não tem, eles não vão participar então, né?
Não.
Vai ser devolvido o dinheiro daqui?
Vai ser devolvido, né? Já está disponível, explicando aqui nessa retificação a forma de devolução, que eu já vou ler na sequência aqui, é uma forma bem simples. E elas podem, óbvio, né? Tem outros cargos ali disponíveis no concurso, elas podem fazer para outros cargos, desde que sejam compatíveis com a função ali que existem, né? Por exemplo, assistente técnico administrativo, a pessoa tem que ter ensino médio, ela consegue concorrer. Tá, então a primeira retificação foi essa, a retirada desses três cargos que estavam abertos somente para cadastro de reserva. A segunda, propusemos isso para a promotora e ela falou, tudo bem, vocês podem fazer isso. A segunda foi acerca da devolução dos valores pagos por essas taxas de inscrição. Então, a banca, ela nos explicou, né, a instituição Unifil nos explicou de que forma nós faríamos a devolução, e nós apresentamos isso para a promotoria, para o Gepátria, e também foi aprovado, né, que os candidatos que já efetuaram o pagamento do período de 2 de janeiro, que foi a publicação do edital, eles têm que solicitar a devolução da taxa. Para solicitar, eles têm que encaminhar um e-mail para a Unifil através do contato @institutounifil.com.br. Repito, não é para a prefeitura, é para contato @institutounifil.com.br. Então, isso já está acontecendo desde o momento que a gente publicou isso aqui, e a Unifil também, desde segunda-feira até 30 de janeiro, tá, gente? E eles têm que anexar o comprovante de pagamento, porque era um boleto, né? E enviar os dados. Nesse e-mail tem que constar o nome do candidato, o CPF e os dados bancários para ser feita essa devolução. Aí a Unifil, ela vai repassar esses dados para a prefeitura, e a prefeitura vai fazer o PIX para o candidato, tá? A lista com a solicitação de devolução da taxa será publicada no dia 2 de fevereiro, tá? Então, os candidatos fiquem bem atentos, que no dia 2 de fevereiro vai sair lá no site da Unifil o nome dessas pessoas, a lista dessas pessoas que solicitaram a devolução. Para que as pessoas, a gente gosta de explicar isso, para que as pessoas não percam o prazo dessa devolução, tá? E a devolução da taxa será realizada, daí tem prazo também, né? Por quê? Porque tem a compensação desses valores, compensação bancária. O município vai efetuar a devolução do dia 7 a 9 de fevereiro. Aí apareceu uma situação, né, que nos deixou em dúvida, daí nós pedimos orientação também no Gepátria, e hoje nós recebemos a orientação, está sendo publicado agora, nesse momento, até trouxe aqui no nosso site, ainda nem aparece, mas agora após o almoço a gente já vai publicar. Teve inscritos que teve a inscrição isenta, né? Então, e ontem saiu o deferimento final das inscrições isentas. E como que essas pessoas vão fazer? Aí a pessoa teve a inscrição isenta e ela resolve fazer a inscrição para novo cargo. Vamos citar como exemplo o assistente social. Olha, não vai mais fazer, o cargo foi retirado do concurso, mas ela resolve fazer para assistente técnico. Aí ela paga? Não, ela não vai pagar.
Ela já está isenta.
Ela, né, já está isenta, o entendimento foi esse, tá? Então, os candidatos que tiveram seu pedido, inicialmente, a banca, a instituição Unifil, ela tinha um entendimento de que deveria pagar, porque posteriormente ela teria o seu dinheiro devolvido. Mas, em contato com o Gepátria também, eles nos orientaram que não, que uma vez isento, ela continue isento. Os candidatos que tiveram seu pedido de isenção da taxa de inscrição deferido, conforme edital que saiu ontem, do resultado do pedido de isenção, e o cargo foi excluídos, conforme segunda retificação, poderão realizar nova inscrição para um outro cargo até o dia 25 de janeiro, que é amanhã, e continuarão com a isenção. Tá? Então, olha, amanhã, até amanhã, essas pessoas poderão continuar com essa isenção. Tá. A segunda situação apontada pelo Gepátria foi o seguinte, também considerando, gente, que não existe uma lei para concurso público, isso são recomendações, tá, que o município acatou, né? Então, a gente quer que tudo aconteça dentro dos parâmetros recomendados pelo Ministério Público. A gente está fazendo tudo dentro, é para que não aconteça, é, a gente alinha o entendimento do Ministério Público mesmo, tá? É, sobre a segunda retificação, é a questão da cláusula de barreira. O que, que é isso, cláusula de barreira? É a nota mínima na prova. Então, existia lá, nos cargos de nível médio e do nível superior, a banca, isso aí era uma decisão da banca, tá? Não era do município, não foi exigência nossa. É a forma como eles aplicam a prova deles. Então, eles colocaram lá que o candidato deveria tirar notas mínimas de acertar pelo menos uma ou duas questões de matemática, português, de conhecimentos gerais. E o Ministério Público entende que, por exemplo, para cursos como, provas como médico, por exemplo, às vezes o médico ele fica durante 7 anos numa faculdade. Às vezes ele vai para uma prova, ele não lembra mais de informática, de matemática. Às vezes ele zera naquela prova, mas em conhecimentos específicos ele gabarita. E ele é excluído daquela prova porque ele zera naquela matéria de matemática. E, e foi recomendado, né, que nós pedíssemos a banca que retirasse essa cláusula de barreira. E tá. Que nós pedíssemos que eles deixassem essa condição de retirada de barreira. Então, também foi retificado isso em edital. Então, são essas alterações.
Bom, agora
a outra, a terceira e última, tá? Terceira e última. Nós temos um déficit funcional muito grande no município hoje, e sempre tivemos desde o concurso de 2017, no cargo de motorista. Nós funcionamos lá praticamente com PSS, tá? E assim, no concurso público, a gente tem a primeira etapa, que é a prova objetiva lá para esses cargos motorista, operador de máquina e tal, e depois tem a prova prática. E no cargo de motorista, que é o principal déficit funcional nosso, então estava lá a linha de corte, até o 40º aprovado, vai para a prova prática. Aí nós, isso aí foi sugestão nossa mesmo, nem foi pedido, recomendado pelo GEPATRIA. Nós pedimos que a banca dobrasse essa linha de corte para até o 80 colocado. Então nós pedimos que eles fizessem a prova prática de motorista para 80 pessoas.
Bom, agora pra gente dar uma destrinchada. As pessoas, foram muitos que fizeram para esses três cargos. Tem um número mais ou menos de aproximado de pessoas que fizeram a inscrição para esses cargos que não vão poder participar?
Olha, hoje, porque assim, a gente pede, de vez em quando, a gente pede relatórios, assim, mais ou menos para a gente ter parâmetro, né, se tem bastante inscrito ou não, mais por preocupação mesmo, porque a gente vai ter que disponibilizar prédios aqui no município, né, para a instituição aplicar as provas. Mas até hoje eu não pedi levantamento não, mas até a semana passada, até na sexta-feira, não eram tantos não.
Não.
Eram 75, tá? Agora a gente deve pedir um relatório desse amanhã, quando encerrar as inscrições.
Tá, e esses 75, eles têm a possibilidade, eles podem passar para outro?
Até amanhã eles podem fazer novas inscrições.
Ah,
mas para outros cargos, óbvio,
tá, para outros cargos, mas e aí? Ele usa aquele mesmo pagamento ou não?
Não, é da forma como eu expliquei aqui. Se ele for isento...
Tá, e tudo bem nada, sim, mas aquele que não é isento...
Não, ele vai ter que pagar,
e
requerer a devolução dos valores.
Ah, tá, vai requerer. Outra coisa, a pessoa não tem PIX para pagar, ela pode pagar em boleto? A taxa? Pode, né?
Sim, está descrito lá, né? O pagamento, ele é por boleto, é gerado um boleto. Mas esse boleto é gerado lá com a Unifil, tá? Não é com o município.
O cargo do professor paga a taxa de ensino superior, se pode ser de ensino médio? A taxa é eles quem definem, né? A taxa não tem como se mexer, né?
Não tem
como. Agora, a situação, as inscrições vão até amanhã, ou os locais de prova, Sibeli? Nós estamos vendo aqui que vai dar aí quase 5.500, se não chegar, não vai chegar a 6 mil, né? Deve chegar a uns 5.500. Nós vamos vai ter que destrinchar isso, né? Vai ter que colocar...
É, depois de homologadas as inscrições, porque aí eles fazem essa estatística depois de homologadas as inscrições, com isentos e pagos e tal. Aí a banca virá novamente, né, presencialmente, eles vão fazer vistoria e verificar quantos prédios a gente tem e os locais, vistoriar se a gente tem a capacidade e estrutura suficiente. Pode ser que não seja suficiente, que a gente tenha até que recorrer para outras cidades. Mas eles fazem a verificação em loco.
Na verdade, tá? Vamos colocar, nós temos a UEMP com 25 Isso. salas. Nós temos o Siríaco Russo, nós temos o Nóbrega da Cunha, nós temos o Santa Isabel. Nós temos, que mais? A Unopar. Então, quer dizer, acho que correr para outro município aí é meio ruim, né?
Nós tivemos um caso aqui...
Em Andirá, né?
Em Andirá, exatamente.
Que correr para cá.
É, isso. Eles citaram um exemplo. Eles são muito acostumados com isso, né?
Mas pessoal. A gente aqui tem estrutura para isso, né? Vamos dizer bem a verdade.
Eles já estão falando com a gente sobre isso, inclusive, de requerer as universidades, Sim. né?
É, porque vamos colocar, eu até fiz essa pergunta aqui esses dias para o diretor da UEMP, quantos cabelinhos? Ali até 1.200 vai. Então, quer dizer, se ali até 1.200 com 20 e poucas salas, nós deveríamos ter aí as outras escolas também. Vamos dizer que vamos colocar o Nopar, colocar o Siríaco Russo, o Mailo Medeiros, que foi usado por Andirá para fazer.
Sim. Então,
quer dizer, nós temos a estrutura física para isso, né?
Mas isso aí, essa parte de estrutura, eles vêm em loco, tá? Prédio a prédio, e eles vão fazer junto com a comissão do concurso. Né? Essa parte estrutural.
É, o pessoal que está começando agora, os que se formaram há pouco tempo, eles dizem, como é que nós vamos botar a prova de título, principalmente professores, né? Que estão começando agora, só tem 2 ou 3 anos de trabalho, não tem como. Aí fica difícil, não tem como se mexer nisso, né?
Não tem, porque a prova de título, ela é permitida, né? Então, a gente não está pedindo tempo de serviço, isso não é permitido, tempo de serviço. A gente está pedindo, a banca está pedindo prova de título. Tá? Não é tempo de serviço. Então, é diferente do que há o questionamento ali, né? São duas situações.
É, quem tem Bolsa Família já é automaticamente isento, né?
É, não, aí isento. Já era lá da isenção, aconteceu
então,
isso.
Então, ela pode fazer para outra.
Isso, tá, exatamente.
Não pode pedir devolução, senão vai pedir para pedir devolução.
Você tá só isento. Que, olha, vamos só voltar à questão da isenção. Não esqueça os isentos... que após realizar a inscrição, o candidato também deverá enviar um e-mail para aquele mesmo contato, @institutounifil.com.br. Fez a inscrição, você está isento. Olha lá, o seu nome está isento.
Naqueles mil lá,
naquele,
né?
Naquele pessoal que saiu ontem, naquela relação. Você está isento. Faz a nova inscrição, envia o e-mail... Anexe esse comprovante da inscrição e informa só no textinho lá, desejo substituir minha isenção anterior para o novo cargo tal. É essa orientação que vai sair nessa nota de hoje.
Pessoal,
tá?
Não confundam aí serviços gerais com as coisas, é somente três casos, tá?
Somente.
Assistente social, comunicador social e eletricista de manutenção.
Exatamente.
É só esses daí, é só esses cargos.
Os demais
o resto não mexe em nada.
Permanece
tudo como é que tá, tá?
Perfeito.
É tudo normal, não vai ter lista. Ah, eu fiz, ó, quem fez serviços gerais, não vai constar na lista, não tem nada a ver, tá tudo dentro do conforme, tá certo? É importante destacar isso, porque senão as pessoas, mas eu fiz para isso. Não, é somente esses três aqui. É a situação do assistente social, comunicador social e também eletricista de manutenção, tá certo, Sibeli? Mais alguma
isso.
coisa que você queira colocar?
Não, é só, e qualquer coisa a gente está à disposição.
Tá certo, e inscrições até amanhã, gente. Até amanhã somente, tá?
Até amanhã e pagamento até o dia 26.
Até o dia 26, 2 dias para fazer o pagamento. Normal, então, até amanhã você pode fazer, entra lá no site, até ontem pessoas pedindo o número, como fazer inscrição no site, então, quer dizer, ainda tem pessoas que estão atrasadas. Tem um aqui que falou, mas até quando vai aqui que eu não fiz, eu vou dar tempo de fazer a minha, dá tempo de fazer a sua aqui.
Tá lembrando que a gente tá fazendo esses esclarecimentos a nível de Bandeirantes, mas o concurso é nacional,
Sim.
né, Oswaldo?
Não tem.
Ele está divulgado nacionalmente.
É, o que é uma sacanagem, vamos falar bem a verdade. Eu acho que devia ser só municipal, né? Só que ele mora no município, Você vê o cara lá desconfiando do Judas e vai pegar a vaga daquele que, tá, que mora aqui. Mas é do jogo, gente. Não tem jeito. Na sequência, as broncas da polícia aguardem.
A notícia é com credibilidade. Operação Cidade da Cabiúna FM.
Tá precisando renovar ou fazer os seus óculos de grau? A Ótica Visão está atendendo você de Bandeirantes e região, com laboratório próprio, proporcionando assim rapidez na entrega de seus óculos, trabalhando com modernas armações e alta tecnologia em lentes monofocais, transition, antirreflexo e multifocais digitais, que amplia o campo de visão. Traga sua receita para um orçamento e comprove o menor preço de toda a região. Na Ótica Visão, uma variedade de modelos de óculos de sol com a mais nova coleção da Ray-Ban. Relógios, alianças em ouro e prata, relógios de parede e despertadores. Ótica Visão. Só quem é de casa pode lhe oferecer o melhor, com os menores preços e formas de pagamento que cabem no seu bolso. Ótica Visão, na Avenida Bandeirantes, 654. Telefone 3542-4479 em Bandeirantes.
A Altiban possui a certificação Renova Bio, prezando pelo meio ambiente e sustentabilidade. Portanto, informamos a população que qualquer foco de incêndio em canaviais não procede da Uziban. Para mais informações, 3542-8700.
Volta às aulas 2024. É no Arco-Íris Papelaria, em frente ao Banco Itaú. Onde você encontra completas variedades em materiais escolares, como mochila, estojos, caderno, caderno inteligente e muito mais. Vem para Arco-Íris Papelaria, em frente ao Banco Itaú. E tem mais, ainda parcelamos tudo em 12 vezes sem juros. E não acabou. Na compra do seu material escolar na nossa loja, você participa de um sorteio imperdível, tendo a chance de ter o seu dinheiro de volta no mesmo valor da sua compra. Volta às aulas. É na Arco-Íris Papelaria, em frente ao Banco Itaú.
Como é bom ter todo dia esse prazer, essa emoção.
A padaria e confeitaria Sedução oferece a você e sua família, há mais de 10 anos, produtos de alta qualidade. Pães frescos, roscas recheadas com doce de leite, goiabada e frutas, bolos recheados e vários tipos de pães. O cará, o de torresmo, o caseiro, o de mandioquinha salsa, o tatuzinho, broas de fubá e salgadinhos fritos e assados. Na Sedução tem lanches naturais, produtos de mercearia, e você pode fazer encomendas para festas. Basta ligar 3542-2922 ou acessar o WhatsApp 99924-9962. Padaria e Confeitaria Sedução, na Avenida Edelina Meneghel Rando, 1389, em Bandeirantes.
Cabiúna FM. Agora, as informações do plantão policial.
Alô, você, muito boa tarde. Em Bandeirantes, 12 horas e 50 minutos, já faltando 10 minutos para uma da tarde. Começando a partir de agora, a Polícia é Notícia. Hoje, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Uma boa tarde para você. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Olha, começando falando de borba, parafusos e ferramentas, a loja mais completa de toda a nossa região, agora em horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, aberta até as 9 da noite, aos sábados até às 18 horas. Se você precisar de ferramentas elétricas, manuais, parafusos, se você precisar também de máquinas elétricas profissionais, furadeiras, maquitas, parafusadeiras, compressores, lixadeiras, máquinas de impacto, além de utilidades elétrica, hidráulica, infinidade de parafusos e porcas e muito mais, procure Borba Parafusos e Ferramentas até as 9 da noite e aos sábados até as 18 horas. Avenida Bandeirantes, 1153, aqui em Bandeirantes. Olha, um dos principais assuntos do dia de hoje, um trabalho que foi realizado hoje pela manhã, desde cedo, desde as primeiras horas da manhã, por uma equipe da Rumo,
Rumo Logística, a concessionária da linha férrea que corta aqui a nossa região, acompanhado, claro, juntamente com o secretário de Habitação do município, Humberto, e também, claro, com a presença solicitada pela polícia, apenas para dar um resguardo, não é? E a gente está na ponta da linha com o Humberto, nosso secretário de Habitação, que fala a respeito desse trabalho, né? É claro, é um trabalho que a gente já sabia desde o início, que isso não ia dar certo, esse pessoal demarcando terra, enfim, terras do governo federal, não tem como isso dar certo, né? E o Humberto tá aí para falar como que foi esse trabalho hoje. Alô, Humberto, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Naval Júlio.
Tudo bem, graças a Deus.
Tudo tranquilo.
Boa tarde aos ouvintes, Rádio Cabuna. Tamo aí. Na luta, irmão.
Vamos lá, Humberto.
Como você disse aí,
como é que foi?
Realmente, foi tranquilo, graças a Deus, foi uma ação tranquila, sem nenhuma alteração. Na verdade, nós da Prefeitura Municipal só apenas acompanhamos a empresa, né, que veio com a sua dois engenheiros para fazer, para averiguar a faixa de domínio que pertence realmente à concessão da Rumo, e também o pessoal da segurança da empresa, né, e a própria empresa também solicitou, junto ao Tenente Garcia, um apoio policial, né, para alguma eventualidade. Mas graças a Deus foi uma operação tranquila, sem alteração, tudo em paz, e caminhamos bastante desde lá da entrada lá atrás da Perazena Plache, viemos até aqui a Copermoto aqui, o pessoal da Rumo realmente constataram as demarcações e automaticamente já foram tirando, né, as estacas que estavam demarcando os ditos lotes, né? E na realidade a gente só acompanha mesmo para eles conhecer o caminho certinho, porque o pessoal que vieram é de Curitiba, de Belo Horizonte, de Maringá. Então nós só demos um apoio nesse sentido a eles.
Agora, Humberto, esse trabalho que o pessoal da Rumo teve, como que foi recebido então pelos populares, pessoas, né, que acabaram demarcando esses terrenos aí, como que foi recebido por eles? Ou eles também não compareceram, ou foi tudo correu dentro da normalidade, ou eles também não tiveram presença, não foram no local, só deixou a equipe da Rumo fazer o trabalho?
Não, na realidade não foi encontrado com ninguém, né, das pessoas que fizeram esse trabalho de demarcar. Né? Pelo menos no trecho nosso, que nós caminhamos 2 quilômetros, não apareceu ninguém para contestar alguma coisa, entendeu? Então, por isso que o trabalho foi tranquilo para a parte da empresa Rumo de ter feito esse levantamento. Na realidade, de madrugada, acho que eles andaram na faixa de domínio, retirando algumas estacas, né? Mas depois do lado de baixo, né, que eles não tem as estacas também, foi bom essa parte durante a parte da manhã, para eles constatar também as estacas demarcadas no lado de baixo da pista, da ferrovia, da linha férrea. Mas foi tranquilo, não apareceu ninguém, não.
Tá certo, apenas, viu, Humberto, para a gente informar a comunidade, a população, né? Já temos que uns 10, 15 dias que isso é notícia aqui do que estava acontecendo, e agora arrumo ver, resolvendo esse problema aí. Tá certo, obrigado por esclarecer aqui a nossa população, tá bom, Humberto?
Infelizmente são situações, cara, que a gente não quer que aconteça, mas infelizmente tem pessoas que não respeitam, né, as leis e causa esse transtorno, esse trabalho desgastante que é, né? Quer dizer, não é legal. As pessoas querem invadir uma coisa que não é dela, né? Então, você até pede para as pessoas que tenham essa consciência de realmente não invadir o que não é seu, né? Porque se não é seu, não é para ser invadido, né? Mas... A gente tem trabalhado arduamente nesses 3 anos aí que a gente está na frente da administração. E é uma situação desgastante para todos, né? Tanto para quem invade, para quem tem que fiscalizar. Isso aí...